11ª sessão ordinária do dia 31 de março de 2025. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata. Não há ata a ser apreciada. Ninguém inscrito para ocupar a tribuna do povo. Expedientes. Não há expedientes para serem tratados na presente sessão. E não há nenhum projeto de lei para apreciação na ordem do dia. Passamos agora às explicações pessoais. Com a palavra, vereador Fábio Guidi.
Boa noite, senhora presidente, público que nos protegia, ao secretário de Segurança e Trânsito, Vilmar, assessor de obras, o Darcy Piorezan, os assessores aqui da casa, seu salve presente, a Isa, sempre, todas as noites, é segunda-feira, meu pai aqui presente, meu muito boa noite. Senhora presidente, eu quero te dar os parabéns pelo excelente evento da Mulher Brilhante, que tu tivesse organizado, a todos que lá contribuíram para acontecer esse belo evento, e que todos que estiveram presentes e todas as outras mulheres que fazem acontecer. Falando um pouco também do esporte, eu quero parabenizar o Vitor Tibola, diretor de esporte, pelo excelente trabalho que ele vem realizando no campo do Juventude, onde nesse sábado teve jogos já pela organização do e também pela organização do Campeonato Municipal, onde teve apresentando as medalhas e os troféus, que será iniciado o campeonato de campo, onde tem mais de 20 times que vão participar. E essa noite também, ontem à noite, na verdade, o Coporé teve um recurso destinado ao deputado Maurício Marcon para ser adquirido uma patrola ou um caminhão. A população entrou no aplicativo do deputado e fez a votação. Estava em votação o recurso para o parque de máquinas, um caminhão, uma patrola, ou R$500 mil, que era em asfáltica. E acabou ganhando, então, foi a votação, acabou ganhando a patrola ou um caminhão. Então, um recurso que vai ser muito bem-vindo, de R$400 mil, Darcy, que vai lá para o Parque de Máquinas. Era isso, senhora presidente. Meu muito obrigado.
Obrigada. Com a palavra, a vereadora Fernanda de Bonabaldin.
Senhora presidente, os colegas vereadores, ao público que está ainda presente, a minha saudação, reitero a saudação. Eu quero falar um pouco do evento Mulheres Brilhantes. Parabenizar a presidente, parabenizar a casa pelo evento. Dizer que, como falei lá no meu discurso, a gente não é só nesses momentos e não é só através de uma homenagem que a gente valoriza nós mulheres. Mas acima da valorização das mulheres, a gente precisa ser respeitadas. Respeitadas, a gente precisa ser apoiadas umas às outras. E a gente precisa, sim, esse momento é para reconhecer o trabalho destas mulheres nas entidades, as mulheres que as bancadas indicaram, as mulheres que as entidades indicaram. E lá foi o momento de coroar todo esse trabalho que cada uma, de formas diferentes, executou e ainda continuará executando junto à nossa comunidade. E, como falei também, é um compromisso que a gente assume com as mulheres de continuar e de continuar essa representação. A gente tem que fazer com que cada guaporense, cada mulher guaporense se sinta aqui representada na Câmara de Vereadores, mas que elas se sintam seguras, se sintam acolhidas pelas mulheres e pela casa aqui, pelos colegas, sabendo, a gente sabe o que nós passamos ali fora, de como é difícil em algumas situações, para algumas mulheres ainda mais difícil. E nós, enquanto representantes da comunidade, representantes nós mulheres, das mulheres, a gente tem que fazer e promover, sim, um ambiente em especial mais seguro para cada mulher, para cada guaporense, que a mulher se sinta segura nos diferentes locais, mas, acima de tudo, também se sinta respeitada, se sinta valorizada e se sinta abraçada por essa casa, sabendo que aqui, sim, sempre vai ter um olhar nosso. A gente tem a Procuradoria da Mulher aqui também, que é um espaço que nós criamos em um outro momento para acolher as mulheres vítimas de violência e dar os encaminhamentos necessários, mas dizer que através desse evento, que foi muito bem organizado, muito bem conduzido, que todas as mulheres guaporenses se sintam representadas através das mulheres que naquele dia foram homenageadas. Meu muito obrigada e parabéns.
Obrigada. Com a palavra, vereador Edelvan Balbinotti.
Reitero os cumprimentos, senhora presidente. Agora com um pouco mais de calma. Cumprimento a Isa, o Salve, seu Hilário, pai do Fábio, que está sempre presente aí também. O Janinho, que eu comentei antes, que além de tudo é um vencedor, que a gente brincava com ele lá, que ele não comia o panetone lá no Parque de Máquinas, e hoje ele superou um câncer, né, Jane? E é um cara que nos ajudou muito dentro da Secretaria da Agricultura, enquanto eu e o colega Tassiano estivemos lá. E acho que é desse tipo de pessoas que a gente precisa, quem não tem medo de lutar, quem bota a cara, e que está aí sempre para ajudar o próximo, e o Janinho é um exemplo disso. Mais uma vez, eu acho que tanto o colega Fábio quanto a colega Fernanda já parabenizaram a senhora presidente. Eu vou parabenizar vocês duas, tanto a Fernanda quanto a Itamar, pela condução. Todos os funcionários da casa que se dedicaram semana passada para que o evento fosse um sucesso. Falar que a gente homenageou 32 e quem sabe nos próximos anos a gente homenageia mais 30 e mais 30 e outras, porque o nosso município é feito de grandes mulheres, inclusive as nossas, que seguram as pontas lá em casa, e eu já falei isso. Acho que é uma linda valorização, valorizar quem tanto faz pela nossa cidade, seja empreendendo, seja cuidando, seja nos dando suporte. Acho que é uma maneira muito bonita de se homenagear em vida. Uma pena que a gente teve duas mulheres extraordinárias que não puderam estar lá, mas que mereciam muito esse prêmio, que é a dona Ivone e que é a Eli. Então, que esse gesto se perpetue, que nos próximos anos essa casa continue com essa premiação. Acho que falar um pouco também, o colega Moreta falou da questão da nova política. Acho que desde o primeiro momento a gente se prestou a concorrer e a galgar um cargo de vereador, pensando em fazer uma nova política, principalmente com diálogo e trazendo recursos para o município. Desde o início de janeiro, a gente tem se empenhado em buscar recursos o máximo possível. Eu falo isso porque eu e o colega Jonas viemos conversando de emendas que a gente já conseguiu, tanto para a Liga, quanto para os autistas, quanto nas horas que vieram através da Defesa Civil. Essa semana a gente teve a contemplação de mais 170 mil de um poço artesiano que vai ser construído na linha 21 de abril, que é um pedido feito lá em 2023, ainda quando eu era secretário. E na segunda-feira passada a gente se reuniu, teve a grata satisfação de se reunir com o vice-governador e com o diretor do Marisul, Fernando Postal. Um pedido que é antigo já dessa cidade e que a gente se comprometeu, né, colega Jonas, que é a pavimentação de Guaporé à União da Serra. Claro, a gente sabe das dificuldades, porque agora a União da Serra vai ter pavimentação asfáltica ligando a Serafina, mas pelo menos do nosso trecho, que vai até a linha sexta. É uma estrada que é estadual, a gente vai ter uma conversa ainda com o prefeito, Fábio, porque é dessa maneira que a gente constrói as coisas, vai ter um diálogo, porque vai se construir toda uma situação diferente do que já havia sido apresentado para nós, mas a gente sabe que são recursos que envolvem milhões e que a gente vai se empenhar para conseguir, mais uma vez, dar continuidade às pavimentações. Aqui está o Darcy, quero agradecer já em nome dos moradores lá da rua Bianor Luiz Gellen. Eu acho que é um pedido antigo lá no Santo André, que liga a rua do Nascente. De prontidão o pessoal tem atendido, era uma rua que estava com bastante problema. E semana passada foi começado a fazer a drenagem lá, ajeitado. Assim como essa, outros pedidos também, faço o nome do Renato, lá na rua Ângelo José Burdin também, que foi feito a drenagem. E como vocês têm acompanhado, a gente tende a acompanhar também as obras que estão acontecendo no nosso município, logicamente as do interior, Fábio, Estou acompanhando também de perto a questão da pavimentação ali da São Marcos Usina, que é uma obra que foi licitada ainda no ano passado, com o recurso do Finisa, e que agora até que enfim está saindo do chão. Eu acho que... Logicamente a gente vem aqui e faz um apelo para todo mundo pedir recurso. E o nosso olhar, o meu olhar especificamente é especial a agricultura. O pessoal vai dizer que é puxa-saquismo, não é, porque eu dependo, é o que enche minha barriga. Mas a pavimentação no interior tem que ser um caminho sem volta. Eu acho que a gente, quando fala em pavimentação, não fala em gasto, fala em economia, porque ao longo dos anos o município vai economizando cada vez mais com manutenção, com maquinário. E a gente tem hoje um público que responde a 30% do orçamento da nossa cidade. Logicamente que é impossível a gente pavimentar tudo nos próximos 20 anos, talvez, por ter tanta estrada de chão. Mas que se cada pouco a gente continuar e cada mandato for continuada a pavimentação, a gente pode estar falando nos próximos anos de 10, 15, 20, 30, 50 quilômetros de asfalto. Então que esse trabalho continue. Sobre a moção de apoio, colega Escalco, eu acho que não tem um vereador ou um deputado que não assine essa pedida do senador Heinze, porque ela impacta diretamente em milhões de pessoas que hoje são agricultores do nosso estado. É muito difícil tu fazer um prognóstico de tudo o que aconteceu nos últimos 4 ou 5 anos, porque a gente vem de duas enchentes, que foi maio de 2024, setembro de 2023. A gente vem de dois decretos de emergência de duas estiagens, em 2021 e 2022. E é muito complicado. É bem complicado para quem empreende a céu aberto, que é o caso do agricultor. A gente não tem garantia de nenhuma, a única garantia que tu tem é colocar lá a semente na terra, torcer para que chova, que a nossa parte geralmente é bem feita, é olhar para cima todo dia e torcer para que chova, ou torcer para quando está pronto que não deu uma chuva de pedra, um vento, e a securitização ela vem para cobrir tudo isso. Acho que o nosso povo sofreu demais nos últimos anos. Até essa semana estava falando com um amigo meu, Deroca Salles, que conseguiu fazer a recuperação de uma colheitadeira que foi perdida na enchente. Até ele me mandou um vídeo da máquina que tinha sido alagada, tombada, levada pelo rio e botou para funcionar de novo. E eu acho que, como é bonito ver que a gente não desiste por qualquer coisa. E o agricultor está aí para enfrentar como já vem enfrentando nos últimos anos. E já deixo esse pedido para que os demais colegas dessa casa assinem e que a gente possa entregar para os nossos deputados também. O discurso é muito bonito quando a gente fala de frente parlamentar da agricultura, mas nós sabemos que muitos deputados não estão nem aí quando esse assunto vem à tona. E é uma maneira da gente forçar também para que isso aconteça. Vou fazer uma pequena menção aqui, senhor presidente, até depois o colega Jonas vai falar sobre a Duda Grando, que foi escolhida soberana da nossa região aqui do turismo. Então, parabenizar ela também, parabenizar o município por ter pedido esse evento. E eu acho que é uma maneira de colocar a Guaporé na vitrine, seja com autódromo, seja com eventos que chamem o turista para cá. Porque o turista ele não vem só aqui para visitar, ele vem para comprar, ele vem para se hospedar e ele gera recursos dentro da nossa cidade. Era isso, senhora presidente. Boa noite.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Então, falando novamente, a partir de amanhã, então, quem assume o meu posto aqui é o Rodrigo Bach. Então, ele é o primeiro suplente do nosso partido. Ele obteve 281 votos na última eleição, o ano passado, e certamente a gente deseja, hoje era para ele estar aqui, mas por compromissos profissionais, como ele é enfermeiro, também ele faz plantão nos hospitais, né, da região, então a gente deseja para ele boa sorte, também uma boa condução dos trabalhos. Durante a semana também eu me prontifiquei a conversar com ele, enfim, fazermos uma reunião para passar, enfim, o funcionamento também, e desejo também para os colegas que tenham uma boa receptividade, né, que, enfim, né, que esse mês que ele possa assumir, que ele consiga aproveitar o máximo possível e demonstrar o trabalho que certamente ele tem, né, projetos, enfim, anseios que a comunidade passa, demandas, que ele consiga realizar, então, durante o mês agora de abril. Sobre, novamente, então, o projeto que foi solicitado vistas, né, de remoção dos veículos abandonados, o projeto ele já fala veículos abandonados, então não são veículos em bom estado. A gente sabe da questão que às vezes acontece, né, de queimar o motor do carro, alguma peça do carro e ficar o veículo ali parado em frente às residências. O problema é quando isso se estende a mais de 2-3 anos, o veículo acaba se depreciando, a questão também da ferrugem, dos pneus já né, estourados, a questão também do mato que fica ao entorno do veículo, então daí sim é um veículo abandonado. E é para esses casos que a gente vem fazendo essa alteração na lei. O ano passado, é desde o mandato anterior que a gente tem essa demanda, os munícipes nos cobram bastante, né, a população nos cobra bastante, e tem situações de carros de pessoas de outra cidade. Quando a prefeitura vai lá no sistema e vê, né, através do número da placa, tem pessoas que acabam abandonando o carro aqui na cidade. Aconteceu também o ano passado, onde tinha um veículo civil, a placa era de São Paulo, o cara veio ali, abandonou, ficou mais de 2 anos até a pessoa, né, em contato toda semana, fiscalização notificando. Só que o que acontece? No momento que tu não tem um depósito para recolher esses veículos, é difícil a fiscalização notificar, porque ela notifica, se a pessoa não retira o veículo, não tem como dar andamento no processo. Então, agora, nessa lei lá de 2017 já previa, e eu estava conversando com o secretário, vai ser feito também um convênio com um depósito, um guincho, né, aqui da cidade, enfim, né, da região, depende também do processo de licitação, que seja conveniado com o Detran, que daí tem um local seguro também para guarda desses veículos, né. Depois de recolher ele, também tem 60 dias que fica sobre a responsabilidade da empresa que recolheu o veículo nesse pátio. E daí também vai ter depois, né, o município, se a pessoa não recolher dentro de 60 dias, não retirar, daí sim vai para leilão. Mas é todo um processo, e esse processo ele vem certamente no intuito de limpar a cidade com os carros abandonados. Novamente eu falo da questão do abandono de veículos em vias públicas, né? Tem também o prefeito de Bento Gonçalves, que ele fez um mutirão o ano passado, né, colega Scalco, onde também recolheu os veículos, as carcaças. A gente às vezes não pode nem falar de veículos, e sim de sucata que estão nas vias públicas, né? Tem muita, muita questão que ali que não tem pneu, que não tem mais carroceria, enfim, né? Então a gente precisa também dessa situação, que nem aconteceu há anos atrás, que nós tivemos também uma lei que foi alterada, a lei dos lotes, dos terrenos. Quem é proprietário de terreno baldio na cidade, ele precisa manter sempre limpo e roçado. Caso não aconteça isso, a fiscalização também, nós, vereadores, direto somos questionados, né? A gente passa para fiscalização, é notificado, é dado um prazo para limpeza, e caso o munícipe, o proprietário do terreno não limpa, a prefeitura multa, limpa o lote, né, com os seus servidores, enfim, e é cobrado dos proprietários essa limpeza, né? Aconteceu já alguns casos na administração passada que teve que acontecer isso, né, da prefeitura limpar o lote para a pessoa, justamente porque não se tinha, né, dentro dos prazos legais, essa situação da limpeza, de manter limpo. Sobre outra situação, então, a gente tem que parabenizar também a mesa diretora da Câmara de Vereadores, em nome da presidente, pelo belíssimo evento Mulheres Brilhantes, que aconteceu no CTG Estirpe Gaúcha na última quinta-feira. Então quero parabenizar também, como os colegas também fizeram. Também tivemos duas visitas técnicas, uma na linha Brítola, também junto com a Secretaria de Trânsito, onde fomos ver a questão com moradores de algumas faixas elevadas que certamente serão construídas no local ali para diminuir a velocidade da via, que depois que foi asfaltada, a gente sempre fala, todo mundo quer o asfalto, mas depois é outro problema, a redução da velocidade depois que é feita a obra, né, a conclusão da obra. Outra situação é também no interior, é o trecho 4, que também veio recursos do nosso deputado federal, Covatti Filho. É desde o ano passado que se lançou, daí foi feita uma licitação, foi concluída, a empresa vencedora ela tinha que ter concluído já a pavimentação asfáltica na linha 5ª, Capela Sagrado Coração de Jesus, então é mais um trecho de pavimentação na linha 5ª. Até agora a empresa não concluiu, então foi feito mais um aditivo contratual, prorrogando o prazo até o final de abril agora, até dia 30 de abril, para que a empresa realmente faça. Nós passamos lá, ela tinha só feito, enfim, a demarcação, né, colocado as estacas, mas até agora não iniciou o trabalho. Então a gente fica na expectativa que agora, que nem as paradas de ônibus que foram finalizadas, que também era um processo desde o ano passado e se arrastou, que são empresas que ganham a licitação e demoram, e a gente não sabe o motivo que demora tanto para concluir, né, e para iniciar os trabalhos, para conclusão, sabendo que a prefeitura tem os recursos e paga as empresas em dia, né? É uma situação também bem complicada de se lidar, não só aqui no nosso município, mas a nível nacional a gente vê várias obras paradas, trancadas, por a questão de empresas que ganham as licitações, né? Elas fazem às vezes até um preço mais baixo do que o valor de mercado e depois elas têm dificuldade para dar andamento, né, e para entregar a obra e também os materiais para o município. Outra situação, então, de outra visita que nós fizemos foi na quinta-feira, junto com o colega Scalco e o Fábio. Nós tivemos então, visitando a escola Quintal Mágico, que fica aqui no centro. Então, é a primeira escola da rede municipal que nós estamos visitando. Pretendo passar, que nem eu passei na administração passada, em todas as escolas, para visitar e realmente conversar, né, ver os problemas da escola. Nós recebemos dois relatórios pela atual direção da escola com problemas que foram encontrados em janeiro, quando assumiram. Então, desde a questão de goteiras, do piso, que a escola, para quem não sabe, ela foi adquirida na gestão passada, era uma casa já construída há anos, há décadas, né? Ela foi reformada e foi mantido o piso que era em parquê. Só que com o funcionamento da escola, com, enfim, né, todo o andamento da rotina escolar, esse piso começou a saltar, então foi colocado pinche de primeiro momento, o pinche esquentou, começou a dar vazamento, foi colocado fitas também e, enfim, é algo ali que ficou muito ruim, né, tanto para os educandários como para as crianças. Então agora vai ser feito também um processo, a direção nos falou, um processo de licitação, onde vai ser trocado todo o piso. Já existem algumas salas, inclusive a ampliação da escola que teve o ano passado, já foi sendo colocado laminado, então vai ser trocado todo o piso da escola. A questão de goteiras também vai ser trocado todo o telhado da escola, onde tem uma sala que apresenta também goteiras, onde as crianças têm que ser retiradas, enfim, foram retiradas. E tem vários problemas ali, foi encontrado mais de 112 quilos de parquê, né, Fábio, em cima, no forro da escola, vários materiais inflamáveis também. Então a gente já tínhamos visitado a escola, né, em outras ocasiões, mas é realmente situações que precisam ser levadas, né, a conhecimento e também destacar a importância do vereador fiscalizar essas áreas. E depois, presidente, eu volto, que agora já acabou o meu tempo, nas explicações de líderes ainda para continuar dessa questão. Obrigado, presidente.
Obrigada. Com a palavra, vereador Tassiano de Oliveira.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, ao público que segue nos acompanhando aqui presencialmente e quem nos acompanha de casa. E falando sobre, pegando gancho no assunto que foi mencionado anteriormente sobre os asfaltamentos do interior, eu na quinta-feira da semana passada, à tarde, estive reunido com o prefeito, Odair Rosseto, e no qual eu solicitei, através de conversas que eu já tinha tido anteriormente junto aos meus deputados, o Dirceu Franciscon e o Luiz Carlos Busato, eles me falaram, busque projetos junto à administração, que vamos trabalhar em busca de mais recursos para o interior de Guaporé. E aí, conversando com o prefeito, expus a ele a situação, de pronto, ele já comunicou ao secretário de planejamento que sejam elaborados 3 projetos. As pessoas podem até pensar que, 3 projetos União Brasil vai contemplar. Não, gente, não é assim. Mas a gente precisa ter um projeto para poder buscar o dinheiro. Com toda certeza, isso eu posso garantir a vocês, que dos 3 projetos, 1 sairá ainda esse ano o recurso. E eu me baseio nisso nos anos anteriores, nos quais todo ano os nossos deputados nos mandaram esses recursos. Então é sempre bom fomentar, é sempre bom incentivar, mas nós temos que criar condições de investir na agricultura. Outra situação, senhora presidente, é quanto ao evento que foi celebrado na semana passada, proposto pela senhora e organizado por essa casa, pelos nossos assessores, colega Fernanda, que ajudou na condução do evento. Tantas mulheres foram homenageadas, mas eu tenho que me ater à dona Ivone, a Ivone Pazini, que uma pessoa que não teve a oportunidade, ela e a ele, que foi minha colega de faculdade, a dona Ivone, para mim a Ivone, uma mãe, uma pessoa que no momento que nós comunicamos a ela que ela seria homenageada, dura como ela sempre foi para encarar os problemas da vida, ela recebeu a notícia com bastante apreço, mas nos dias seguintes, sem comunicar ninguém, sozinha, ou melhor, ela comunicou só uma pessoa, a Tárcia, ela já estava, no dia seguinte do recebimento do convite, ela já estava com a roupa dela pronta, de tamanha felicidade que ela teve em ser convidada a receber essa honraria. E quis o destino que 30 dias antes da homenagem ela viesse a falecer por uma causa que até então não nos convence, mas quanto às decisões e às vontades de Deus a gente não pode questionar, né? E ela partiu. Juntando com essa colocação sobre a Ivone, eu ouvi há uns dias de um pai, e é um detalhe que a gente deixa passar muitas vezes na nossa vida, a gente acha que com nós nunca vai acontecer. Conversando com um pai que recentemente perdeu uma filha num acidente, e uma pessoa muito simples, a qual devo muito respeito, pessoas que eu aprendi a admirar, esse pai me disse numa conversa que a gente nunca pode deixar para amanhã, a gente não deve deixar para amanhã de dizer que a gente gosta de alguém, o quanto essa pessoa é importante na nossa vida. E ele me disse, eu perdi a minha filha, mas no último dia que ela teve aqui na minha casa, eu pude abraçar ela e eu disse, filha, eu te amo. Então eu quero deixar, a partir do evento que ocorreu, das nossas relações, do nosso dia a dia, não vamos deixar para amanhã para falar o quanto as pessoas são importantes para nós. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, senhora presidente, eu quero encerrar minha fala dizendo que aonde a Ivone estiver, ela pode ter certeza que ela continua sendo amada pelas pessoas que ela conheceu em vida. Obrigado.
Obrigada. Com a palavra, vereador Ronaldo Jair Donita.
Reitero minha saudação, presidente, os vereadores. Quero aqui saudar aqui o Vilmar, o secretário. Primeiro dar os parabéns à Itamara e à Fernanda pelo evento. Eu não estava, senão estaria presente. Infelizmente não pude estar. E então foi um evento muito bom pelo que a gente viu e parabéns. Que continue todos os anos que nem o Edelvan falou também aí, que homenageando pessoas que ajudaram no crescimento do Iguaporé. Queria falar aqui um pouquinho também do... O arquiteto fez o requerimento do SAMU aí, essa semana. Eu, pelo menos, vou ir sendo falar com um secretário, porque às vezes o requerimento vai demorar 30 dias para responder, e nós vamos perguntar para ele lá, porque é bom em conversar, né? Eu, requerimento, até eu não sou muito de fazer, às vezes a gente faz alguns, enfim. E vamos ver essa situação e poder retornar as pessoas pelo WhatsApp mesmo aí, quem não vai nos cobrar, tem gente que vem lá em casa, enfim, mas tranquilo. Queria aqui parabenizar o vereador Jader pela atitude que teve. Então, dizer que é assim que se faz uma democracia, uma casa, beleza mesmo, porque tinha acontecido uma vez, mas isso pode acontecer. Mas hoje vocês mostraram realmente que vocês querem um acordo, as pessoas terem o respeito, porque eu vou defender sempre a prerrogativa do vereador, dele pedir vistas, é uma coisa que ele quer olhar mais, ele não é nem contra, né? Então, parabéns a todos. Queria dizer pro Ed que eu falei da nova política. Foi a nova política hoje. Vocês que tinham que mostrar. Eu nem sei o voto que é teu. Eu não falei para atingir ninguém. Hoje eu estou elogiando o Jader, que pediu. Tu entendeu? E o Jader já é meio calejado aqui. Daí ele sabe que o andamento da casa, até para presidente, fica ruim se não tiver uma boa convivência. Então, vou dar os parabéns para vocês. Queria também dar os parabéns à Secretaria de Agricultura, né? Que nem a gente fala pessoalmente, às vezes. Dizer, Jader, que já estão roçando lá, né? Que nós pedimos, tu pediu por requerimento, até me associei, e sábado estavam trabalhando também, estão trabalhando agora roçando para depois vir da sétima linha sexta e chegar até Amarosso. Isso aí também está sendo resolvido, quero agradecer em nome lá do Kleber. Eu sei que lá, obras e viação ajudam também, né? Então, tem o Darcy aí que representa, dizer que o pessoal está elogiando, né? Então a gente também não pode se furtar de dizer quando as coisas andam bem. E poucas palavras, presidente. Hoje é só elogio pelo que aconteceu aqui dentro dessa casa. Muito obrigado.
Obrigada. Com a palavra, vereador Gelson Luiz Scalco.
Começar de novo, então. Reitero as minhas saudações, senhora presidente. Parabenizar, senhora presidente, pela iniciativa desse projeto Mulheres Brilhantes. Apesar de ser lido como uma mesa diretora, foi uma proposição da senhora. A Fernanda também parabenizar pela condução do evento. Toda a equipe da Câmara de Vereadores que organizou. Todas as mulheres homenageadas e as demais mulheres. Então, também... Falando em visitas, que o Jader falou das visitas às escolas, eu estive visitando a Horta Comunitária, Bruno Campos, que atende meninos. Parabenizar lá o Dani Marcolina, que é o presidente, o Almir, que é o coordenador, e fazer um pedido aqui. Eles estão com um excelente projeto lá, que é reaproveitamento do óleo de cozinha. Então, quem tiver óleo de cozinha e quiser... pôr em litros, pôr em galões e fazer a doação para a horta comunitária, com certeza lá vai ser feito sabão, vai ser aproveitado, vai render frutos para os meninos, até financeiramente. Visitei também o lar da criança Prima Palmira Pandolfo, que também atende meninas. Eu tive a oportunidade, eu morei por 3 anos do lado do lar, então já conheci o lar há muito tempo. Sempre mantive visitas, até tive uma tia que trabalhava lá. E essa a última visita eu estive porque eu fui conversar com a Jéssica Bressan Muniz, que ela é a presidente do Condica. E eu sou, como sempre digo, eu sou apaixonado por projetos sociais. Então visitei a horta, depois visitei o lar e estive acompanhando lá durante algumas horas o funcionamento do lar lá. Também nesse dia eu já fiz uma reunião com a Jéssica. Falei sobre o Condica. Praticamente, então, a gente está... O que é o Condica hoje? Então, é o Conselho Municipal de Criança e Adolescente, e nós temos em andamento agora a declaração do Imposto de Renda. E como todo mundo sabe, também eu participei em outro município de campanhas de doação de imposto de renda. Se eu, relacionando o tamanho do meu projeto nesse outro município, eu era sempre o campeão de arrecadação de imposto de renda. De eu chegar nos empresários, chegar nas pessoas que fazem a declaração do modelo completo e convencê-las a doar. Então, aqui também faço um pedido. Então, agora nós temos até 30 de maio, declaração do imposto de renda. Quem não fez a doação lá, pode doar agora. Quem faz o modelo completo, pode doar até 3% do que fica retido, o que paga para o leão, pode ser feito doação. 3%, ou pode doar os 3% para criança e adolescente, ou fundo idoso, ou pode repartir. 1,5% fundo criança e adolescente e 1,5% fundo idoso. Nessa segunda parte, agora que é a declaração, que não é a doação feita antes do final do ano, ela é feita diretamente na declaração, mediante pagamento de uma guia. Todos os contadores, eles são experts nesse modelo de doação. Então, o pessoal, quando for procurar ser contador, demonstre a vontade de doar. E as empresas do lucro real também podem fazer essa doação. Novamente, a respeito do Condica. Então, fiz uma reunião com a Jéssica, tive uma reunião com o Nadir Zene, que ele é o presidente do Condica de Bento Gonçalves há muitos anos, há mais de 15 anos que ele vai revezando com o presidente do Condica. Ele tem uma vasta experiência em Conselho Municipal de Criança e Adolescente. Então, ele se dispôs gratuitamente a se deslocar até nosso município e apoiar no que for possível o Conselho de Criança e Adolescente de Guaporé, a Jéssica, que ela é a presidente do Condica, parabenizar ela, porque é um trabalho voluntário, não é um trabalho remunerado. Então, ele se colocou à disposição para vir para cá. Eu já estive conversando com a Jéssica e ela aceitou de prontamente essa ajuda. Também se propôs a fazer uma visita ao Condica de Bento Gonçalves. Estive conversando também com a secretária de Assistência Social, o secretário de Administração e com alguns membros do Poder Executivo para nós implantarmos aqui no nosso município a Casa dos Conselhos. Então seria destinado um funcionário, que esse funcionário exclusivamente ele estaria atendendo aos conselhos. Então seria criada a Casa dos Conselhos, não somente criança e adolescente, mas todos os conselhos. Ficaria responsável pela documentação, igual tem nos outros municípios. Eu participei por muitos anos em Bento Gonçalves, lá hoje tem 5 funcionários nesta Casa do Conselho. Nós aqui estivemos conversando, um é o suficiente, mas ele tem que estar exclusivamente atendendo a Casa dos Conselhos. Então agora a gente está enfrentando questões de não ter o funcionário, talvez tenhamos que esperar um concurso público para ser criada essa vaga. Enquanto isso, a Secretaria de Assistência ela coloca à disposição funcionários lá da própria assistência para ir tocando essa parte da Casa dos Conselhos. Também eu tive uma reunião em Bento Gonçalves com o secretário de Assistência Social. O que eu praticamente conversei com ele lá seria a respeito do que está acontecendo naquele município, a troca da Bolsa Família por emprego. Então, eles estão desenvolvendo um programa lá excelente. Não é simplesmente sair tirando a Bolsa Família das pessoas, não. Eles fazem entrevistas, visitam as casas, oferecem, se a pessoa não tem treinamento, desde que as pessoas tenham condições físicas de trabalhar, né? E no decorrer do processo, eles vão substituir a Bolsa Família pelo emprego. Está dando tão certo que eles foram procurados por um membro do governo de Santa Catarina, eu não sei dizer qual que é a função dele lá, que Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, demonstrou interesse em implantar esse programa em todo o estado de Santa Catarina, que seria a troca da Bolsa Família por empregos. Mas não é nada goela abaixo, tirando a Bolsa Família de todo mundo, não. É feito visitas, verificada a situação de cada família, vistas as pessoas que têm condições de ser, ser absorvidas por esse programa. E a dignidade, eu acredito assim, a dignidade é melhor a pessoa ter seu emprego, receber todos os seus direitos e poder usufruir. Também eu quero deixar aqui, eu prestar a minha solidariedade à família do soldado Kleber Monteiro dos Santos, um jovem policial militar de 26 anos, que perdeu a sua vida na volta do cumprimento da sua missão. Estava voltando para casa, ele sozinho, numa viatura, sofreu um acidente e acabou falecendo. Então, diz assim, ó, a vida militar, a vida dos policiais, ela não é nada fácil. E nem sempre é reconhecido da maneira que deve ser reconhecido. Então, peço que todo o meu apoio à família, que ele deixou a esposa, deixou um filho. E a gente sabe o quanto duro é a missão da Brigada Militar. Também um outro assunto não tão bom assim. Eu sempre digo, observando a política nacionalmente, eu vi lá que num governo que passou, pessoas diziam assim, ó, tinha sido criado o gabinete do ódio. Pois trocou o governo, criaram outro gabinete, o gabinete do amor. Então eu achei assim, ó, que esse gabinete do amor ele veio um pouquinho mais caro, um pouco mais salgado. E teve muita gente que sentiu saudades do gabinete do ódio. Mas aqui em nosso município, eu vejo assim, ó, foi criado o gabinete da denúncia. É tanta denúncia que não sei de onde vem. Até eu vou comentar esses dias a Fernanda, eu falei isso para ela brincando, ela disse, tá achando que somos nós? Eu digo, não sei quem é, não tô colocando nome de partido político, não tô colocando nome de pessoas. Mas deve ser tantas pessoas. Uma denúncia que eu vou dizer aqui, ó, denunciaram o Jader. Meu companheiro vereador Jader, ele foi fazer uma visita técnica junto com o Ivan, 7:30 da manhã. Foi denunciado que estaria fazendo uma visita durante o expediente. Isso envolveu o Jader respondendo, envolveu a administração, foi perdido tempo. Gente, é tanta denúncia assim, ó, denúncia sem fundamento. Eu sou, falo mais uma vez, vereador, sou legislador e sou fiscal. Se tiver qualquer suspeita de irregularidade, me procurem, eu vou a fundo, eu vi todos os lados. Mas deixar bem claro, assim, que denúncias feitas, eu vou citar duas, essa do Jader, essa das viaturas da prefeitura, é só para tomar tempo a administração. Enquanto poderia estar trabalhando para o povo, está correndo atrás de responder denúncia. Parece que tem um grupo de pessoas que não quer deixar nós, vereadores, não quer deixar a atual administração a trabalhar. Não sei quem são essas pessoas. Porque a denúncia veio de todo lado. A denúncia veio para o executivo, a denúncia veio para os vereadores, a denúncia veio para o hospital. É muita denúncia. Então, eu deixo aqui meu pedido. Independente de partido, independente de quem está no poder agora, vamos trabalhar para o povo de Guaporé, para o bem de Guaporé e para o futuro de Guaporé. Não queremos travar vereadores, ou travar o Poder Executivo, ou travar quem seja. Meu muito obrigado e boa noite.
Obrigada. Com a palavra, vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Público que permanece nos acompanhando na segunda sessão do dia aqui em plenário, ao público que nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Eu acho que a gente não tem como não iniciar a nossa explanação parabenizando o evento promovido pela Casa, pelas vereadoras Itamara, vereadora Fernanda, também parabenizar toda a equipe da Câmara de Vereadores, todos os servidores, porque nós tivemos também um evento denominado brilhante. Não só as mulheres que estavam lá de forma brilhante, mas o trabalho feito pela Casa, presidente, conduzido, organizado a todas as pessoas, eu não vou citar nenhum servidor, porque todos colaboraram da melhor forma possível, e nós, vereadores, a gente acompanhou o esforço de todos os servidores para que acontecesse da melhor forma possível. Então, a gente fica feliz pela organização num evento desse porte, porque nós tivemos a oportunidade de homenagear pouco mais de 30 mulheres do nosso município, dentre tantas que existem em Guaporé. Eu falo com alegria porque eu tenho um espelho muito grande pela orientação de qual eu tive em casa pela minha mãe, uma grande batalhadora, uma incentivadora, e eu nunca enxerguei com disparidade homens e mulheres, porque a gente sempre foi educado sabendo que todos têm a mesma qualificação, mesmo com algumas particularidades, mas as mulheres realmente mereceram esta homenagem. Então, que tenha uma continuidade desse evento, porque a gente viu as mulheres que estavam lá indicadas pelas entidades, pelas associações, por nós vereadores, que eram mulheres merecedoras. A gente viu tantas indicações e uma nova oportunidade vai fazer com que entidades que tinham dúvidas de indicações de tantas mulheres que existem dentro das entidades possam indicar no próximo evento. Então a gente fica feliz, a gente destaca que seja feito por ano, porque a gente infelizmente teve duas homenageadas que não puderam se fazer, que infelizmente faleceram, que é a dona Ivone Prior e a Eli Ramos Vieira, que foram mulheres realmente que representaram muito em nossa sociedade. Dona Ivone Prior, falo muito bem dela, porque eu tinha um carinho, uma admiração muito grande pela, por tudo que ela representava. Então, a Eli, da mesma forma, não só no trabalho, a Eli era uma conselheira tutelar que trabalhava com dedicação, ela colocava o corpo e alma no trabalho dela, mas também foi uma liderança de bairro, tudo, foi presidente do bairro Santo André, da comunidade. Então, a gente tem a oportunidade de fazer diversas homenagens às mulheres de Guaporé. O MDB indicou a dona Teriberta Dúlios. Eu falo com alegria dela, porque eu admiro e acompanho o trabalho dela há muitos anos, não só dentro do nosso partido, da nossa agremiação política, mas pelo que ela foi em todas as entidades que ela participou. Dona Tere Dúlios ajudou a fundar o CTG Última Tropeada, antes ainda de ter a nomeação CTG Última Tropeada. Ela ajudou a fundar o CTG Estirpe Gaúcho. Ela ajudou a fundar os Caripai Guarás, ainda quando se chamava Caripai Guarás Serrano. Ela já foi professora, diretora de escola, mãe. Ela foi uma pessoa brilhante, secretária de assistência social, vereadora dentro do nosso município. Então, a gente acompanhou essa linda trajetória da dona Teriberta Dúlios e a gente indicou ela com propriedade, né, Delvan? Uma mulher que realmente fez muito bem ao nosso partido e mereceu essa homenagem, não só pelo lado político, mas por ter sido uma mulher também brilhante dentro por onde passou. Então, a gente parabeniza pelo evento e a gente fica na expectativa dos próximos, para que outras mulheres tenham essa homenagem. Falando em mulheres brilhantes, a gente tem agora a alegria, a satisfação de falar sobre a escolha da soberana da uva e o vinho, da Duda Grando. Eu acho que ela vai representar muito bem, não só o Guaporé, porque ela foi escolhida a representar os 32 municípios do Rio Grande do Sul, né? Então, vai ter um evento agora em julho aqui em Guaporé. Então, a Duda com certeza vai representar muito bem Guaporé e a região, porque ela tem uma beleza não só exterior. Ela é uma menina, a gente fala ela porque ela é jovem, uma beleza interior. Então, a gente sabe que a Duda é uma forte candidata a se tornar soberana do Estado por tudo que ela representa. A Duda tem criação, ela tem tudo, é uma menina que realmente vai ter uma trajetória de sucesso em sua vida ao longo do tempo, porque tudo que ela representa. Então, Guaporé está muito bem representado pela Duda Grando na soberana da Uva e o Vinho. Eu vou aproveitar a presença do Gilmar Prior aqui. A gente fez o requerimento de forma verbal ao secretário de Segurança e Trânsito, até tem obras junto, mas a gente sempre vem aquela discussão do quebra-mola. Eu sempre fui favorável porque ele reduz a velocidade de pessoas que são inconsequentes. Então, a gente, infelizmente, tem que educar dessa forma. A gente não sabe todas as regras de trânsito, o que é permitido, o que não é permitido, mas o quebra-mola na Avenida Imigrantes, próximo ao entroncamento com a irmão Eduardo, se faz necessário. Eu tenho um pedido do Gilmar Prior, da família Prior, tenho um pedido do Arthur Kunz, que mora ali próximo, tenho da família Alves, da Regiane Duni, da Alice Severo também, porque a gente tem histórico de acidentes que foram evitados pela mão divina. Então, infelizmente, a gente se faz necessário que tenha um redutor de velocidade lá, e a gente tem que fazer isso, eu digo para o secretário de Trânsito hoje, Gilmar, que se faça antes que aconteça alguma situação. A gente respeita todas as regras de trânsito, peço que seja feito um estudo, mas a gente vai formalizar de forma escrita para que seja estudado e realmente seja feito um quebra-mola lá por questão de segurança. É necessário e realmente vai ajudar a questão do trânsito. A gente teve uma visita, nós fizemos uma visita, eu e o colega Delvan, ao vice-governador, uma agenda feita pelo diretor do Banrisul, Fernando Postal. É uma briga há muito tempo, que é a pavimentação nossa até a União da Serra. O colega Delvan fala com propriedade, porque a gente vê a ligação asfáltica de União da Serra por Serafina, mas nós temos que brigar pelo que é nosso. É uma região que tem um desenvolvimento muito grande. A gente não fala só pela vinícola Jareta, mas nós temos o Menin, e grande parte da produção dos cereais Menin vem do lado inverso da RS-129. Nós temos uma ligação, um fluxo muito grande de veículos para aquela região indo à União da Serra. Nós temos que ofertar condições não só à vinícola, mas aos frequentadores. É um ponto turístico do nosso município, então a gente precisa brigar por isso. Tiveram diversas promessas políticas que não saiu do papel, mas nós, município, falo para o líder do governo que leve isso para a administração municipal, temos que estar preparados com um projeto. Então, essa foi a sugestão do governo do estado, de que a gente tenha a via projetada para, na primeira oportunidade, que seja um pavimento RS, seja um convênio com o estado, seja algum recurso do estado que venha para o município de Guaporé, que a gente esteja preparado para fazer a pavimentação. Então, nós temos conversando, tentando agendar com o prefeito, a gente sabe dos compromissos deles, mas nós vamos explicar essa necessidade de ter a via projetada para que, na primeira oportunidade que tiver, a gente possa fazer a pavimentação dessa liga, essa via que liga Guaporé à União da Serra. O colega Escalco fala do prefeito de Bento Gonçalves. Nós tivemos na nossa viagem a Brasília, nós visitamos o Ministério da Assistência Social e a gente informalmente conversou com a secretária de Assistência Social de Guaporé, a Edivandra Eco. Eu sempre fui um incentivador de não só dar o peixe, mas a vara também. Então, dentro da nossa assistência social, nós temos diversas pessoas beneficiadas por algum tipo de benefício social, pela necessidade, por tudo que envolve, mas nós temos um projeto nacional, do governo federal, que fala que é acredite no primeiro passo. Então, nós temos que fazer alguma coisa a nível municipal, e a secretária Devan se colocou à disposição, e a gente vai trocar uma ideia com ela. Nós já tentamos agendar eu e o colega Devan, por outras situações acabamos ainda não nos encontrando, né? Mas a gente precisa incentivar a qualificação profissional das pessoas em Guaporé. Uma inserção no mercado de trabalho para que elas percam aquela dependência econômica de algum tipo de benefício. Então, se faça, se repita, até que as pessoas possam, eu não digo abandonar, tem pessoas que realmente já não têm mais condições hoje pela idade, por alguma particularidade, de algum tipo de doença, mas se nós pudermos fazer com que as pessoas que recebem esse benefício pudessem ter alguma qualificação profissional nova, uma nova inserção no mercado, e elas pudessem largar aquela dependência econômica da Bolsa, eu acho que a gente estaria no caminho certo. Então, faz bem o prefeito de Bento Gonçalves, nós temos uma disponibilidade no governo federal, nós levamos material à secretária, e com certeza esse intercâmbio entre governo municipal e governo federal possa fazer com que Guaporé também tenha esse projeto implantado no nosso município. Obrigado, presidente.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Marcelo Antônio Reck.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, minha esposa presente, Patrícia, a Isa, salve, as pessoas presentes, ao Darcy Piorezan e ao nosso secretário de trânsito, o seu Vilmar. Né, parabéns pelas pinturas da avenida que estão fazendo com flores, teu secretário junto. Boa sinalização. Hoje estive conversando com ele também. Né? E a senhora presidente Itamara e a Fernanda pelo evento realizado na quinta-feira. Então, de parabéns. E todas as pessoas presentes, as pessoas que se dedicaram ao máximo para sair o evento realizado. Muitas pessoas do São e coisa arada, ao Daiprai, enfim, todas as pessoas que se comprometeram nesse grande evento que aconteceu na quinta-feira. E quero parabenizar a Capela Colombense pelo evento realizado no final de semana, no Campeonato de Futebol 7, que teve no nosso grandioso Juventude, voltando às atividades que estavam ali paradas e tal, voltando à realidade do futebol, várias famílias unidas ali, times que estiveram junto ali, a população vivendo o campeonato. E parabenizar a equipe do Raikkonen, que sagrou-se campeão da competição. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigada. A palavra ficará aberta aos líderes que queiram se manifestar. Com a palavra, o vereador e líder Jader Dalla Costa.
Retornando então à questão que eu estava falando da visita que nós fizemos à escola Quintal Mágico, né? Então, depois de relatar as situações e o relatório que nós recebemos, a gente vê o quão importante foi, e durante todos esses meses, né, desde janeiro, que foi apresentado o projeto, foi aprovado aqui por todos dessa casa, o Adote uma Escola. Então, a gente recebe quase que semanalmente pessoas interessadas em, na verdade, doar alguma coisa para as escolas, contribuir. Então, a gente vê que o envolvimento, já teve várias escolas que entraram em contato, e as pessoas, para as pessoas entenderem como funciona esse projeto, o projeto é bem simples, tanto pessoas físicas como empresas, pessoas jurídicas, podem adotar alguma parte da escola, uma sala de aula, uma biblioteca, um ambiente escolar, ou também a escola em si, né? A escola em geral. Então, depois que é feito esse acordo, né? Enfim, falar com a direção da escola o que se pretende doar, o que se pretende contribuir para a escola, é feito daí um termo de cooperação entre a Secretaria Municipal de Educação e a pessoa física ou pessoa jurídica, né, assinam esse termo, e daí acontece a doação. Está tendo bons resultados, a gente vê que vai ter frutos, e a gente também vê a necessidade, né, visitando as escolas, a gente vê a necessidade constante de melhoramento, né, não só ali na Quintal Mágico, mas enfim, todas as escolas precisam de manutenção praticamente diária, né, mensal, e a gente vê das ampliações que precisam ser feitas também, a gente tem também uma noção, né, da rede municipal, a questão dos alunos, que hoje a maioria, infelizmente, né, eu digo, nós temos escolas estaduais, mas todo mundo opta por colocar os seus filhos na rede municipal pela qualidade do ensino, né, dos professores que lá estão. E isso também acaba sobrecarregando, né, o sistema escolar, enfim, o município, e a gente sabe que não é fácil atender todos ao mesmo tempo. Então, a gente também tem uma noção disso. A gente quer parabenizar também, a gente não está aqui criticando, né, as gestões passadas. Acho que todo mundo fez o possível e o impossível. Na época, nós aprovamos a compra dessa escola. A gente também argumentou aqui várias vezes, eu, a colega também, vereadora Itamara, que não seria um local adequado, até pelo espaço. E a gente vai lá, a gente vê que as salas são pequenas em comparação a outras escolas. A gente tem uma noção, mas era o que tinha no momento, era uma fila que tinha de educação infantil. As crianças precisavam, os pais precisavam voltar ao trabalho, inclusive as mães, né, depois de 4 meses, e não se tinha local adequado. Então, foi comprado essa casa, no total ali foi gasto mais de 2 milhões entre aquisição da casa, terreno, reforma, ampliação, mobiliário. Então, a gente sabe também de um valor elevado que se gastou para a conclusão, né, dessa escola que está em funcionamento. Mas a gente acredita que, na colaboração de todos e juntamente com a comunidade, certamente os trabalhos vão continuar. Era isso, obrigado. E desejar, então, a todos, né, que os trabalhos da casa e, enfim, os projetos voltem, né? Esse meu projeto também, provavelmente, ele vai ficar agora para análise, né? Mas acredito que também, durante o... não tem problema, durante a minha ausência, né, ou também na volta, que seja certamente aprovado, que vem beneficiar a comunidade. Obrigado, presidente.
Obrigada. Mais algum líder? Vereadora Fernanda de Bonabaldin.
Senhora presidente, eu reitero a saudação, e que bom ouvir do colega o reconhecimento de que se fez o melhor na compra da Quintal. É uma discussão da escola Quintal. Os colegas que estavam aqui anteriormente acompanharam toda essa discussão do espaço, do porquê esta casa. E, sim, no momento, era o que tinha de melhor a se fazer. Foi algo momentâneo. E a proposta da Escola Quintal, ela nasceu com uma para ser, pela gestão anterior, uma proposta diferente. Uma proposta pedagógica que foi diferenciada, ela nasceu com uma ideia diferente dos outros espaços escolares. Uma proposta, quando eu digo uma proposta pedagógica, diferente. E, sim, criticado, inclusive pelo colega, em alguns momentos, em momentos de, desde os brinquedos de que eram feitos, que muitas vezes, inclusive, chamou de refugo, e eu não vou esquecer disso. Mas eu trabalhei lá. Eu conheço bem o espaço, e um espaço que já foi ampliado, e volto a dizer, uma escola que ela nasceu num espaço menor, com uma proposta pedagógica diferente, e que eu sei, enfim, que passa por uma mudança de visão pedagógica, e eu respeito, porque eu sempre digo que quem está na gestão vai fazer da forma como acredita fazer a gestão pública. Quem está frente à Secretaria de Educação agora tem uma visão que diverge, de repente, da gestão anterior. E eu respeito porque a questão pedagógica é muito difícil de nós falarmos aqui o que é certo e errado. Porque o que é certo para mim, de repente, para você não vai ser certo. Do que tu acredita ser uma educação para os teus filhos, de repente, para os meus, é diferente. Então, quando a gente fala em proposta pedagógica, tem que ter muito conhecimento para entender a diferença de uma proposta pedagógica de uma escola para outra. A gente tem 11 escolas, cada uma municipal tem uma visão, uma filosofia diferente. Eu tenho o meu filho na escola Nairo, de educação infantil, eu já trabalhei na Pinguinho, na Quintal, as três, uma linha mestre, uma linha de orientação única, pedagógica, mas cada espaço vai fazer o seu projeto conforme o que acredita, conforme a sua comunidade, conforme os seus alunos. Então, a gente não pode pôr tudo numa caixa e dizer que todo mundo pensa igual. Isso é o que eu acredito em educação. Eu tenho a minha filha hoje em outro espaço, que também sei que é a escola que pensa de uma outra forma. E está tudo certo. A gente não pode dizer que uma escola, esse padrão de escola está certo e as demais estão errado. Não. Cada uma vai adequar a sua realidade. E cada gestão também vai adequar a sua realidade. Sei que a gestão que está hoje nesse espaço citado pensa diferente da gestão anterior. Então, para aquele grupo, tem uma ruptura muito grande, sim, de pensamento, porque eram os pais. Falo pelos pais, porque me questionaram muito e questionaram muitos dos colegas aqui sobre a mudança, porque foi uma mudança de conduta, de pensamento pedagógico diferente. E quem está lá agora vai se adaptar a esta proposta. Não estou dizendo o que está certo e o que está errado. Mas volto a falar. Conheço muito cada educador que lá está e sei muito o comprometimento e o compromisso que eles têm em cuidar dessas crianças. E é uma escola menor, sim, é uma escola com turmas a quantidade de alunos, porque as salas são menores, sim, mas foi a melhor forma que se encontrou na época. E eu volto a dizer, se tem dúvida, falem com os pais dos alunos. Os pais dos alunos vão dizer se gostaram daquele espaço ou não. Se para eles aquele momento que abriu a Quintal foi ideal ou não. Não é sempre a nossa visão. A minha visão pode ser uma de um espaço, mas eu só posso dizer se é bom ou não é quando eu falar com alguém que usa o serviço. Quando eu falar com os pais, quando eu falar com os educadores que lá trabalham, se os pais estavam satisfeitos, se estão satisfeitos, se gostavam da proposta, se estão gostando, se estão sentindo mudança, se aprovam ou não. Isso eu vou dizer da época que eu trabalhei lá. Eu conheci de perto. E é diferente de outros espaços, que são maiores. A dinâmica de uma escola maior, com mais alunos, é muito diferente de uma dinâmica de uma escola menor. Eu tive a oportunidade de, no final do ano, dividir a minha carga horária em várias escolas para ajudar. Eu trabalhei na Maria Rosa e no Conceição, que são gigantes. Então, a dinâmica da Escola Maria Rosa, eu ia meio-dia na Maria Rosa, meio-dia na Quintal. A dinâmica da Escola Maria Rosa e a dinâmica da Escola Quintal, a gente não pode comparar. Porque uma é o dobro ou mais, maior do que o outro espaço. O projeto político-pedagógico também é diferente. A realidade dos alunos é diferente, dos educadores. A proposta pedagógica é diferente. Então, nunca a gente pode comparar a escola A com a escola B, porque o que vem junto, a base pedagógica, os ensinamentos, o que vem atrás do que a gente só enxerga, para quem não trabalha e nunca trabalhou com educação, é muito difícil compreender. Então, a gente não é fácil comparar A e B, se tu não conhecer, para começar o projeto político-pedagógico da escola, que é o que vai dar norte a toda a educação, o que transcende ali, o que se cria, parte de um projeto político-pedagógico. Tudo é sustentado a partir desse projeto. Então, para a gente comparar e entender aonde a gente está e o que essa escola vai oferecer, primeiro a gente precisa conhecer o projeto político-pedagógico. Muito obrigada.
Obrigada. Mais algum líder? Com a palavra, o vereador Fábio Guidi.
Reitero minha saudação. E complementando o que a gente fez a visita na Quintal Mágico, o que a gente encontrou lá, colega, foi bem assustador. Que quando a gente assumiu e agora a gente fez essa visita, o parquet está todo solto. E lá a gente lida com crianças. Você trabalhou lá, então você conhece muito melhor do que eu. Então o que a gente viu lá é uma vergonha. O que foi encontrado no forro da casa, essa casa que foi comprada com um investimento de 2 milhões... foi mais de 100 quilos de parquet em cima no forro. Se cai em alguma criança, a gente rezou que não acontecesse, a gente fez a retirada. O pessoal do parque ajudou a fazer a retirada, porque teve professoras que estavam lá e a gente não conseguiram tirar, teve que pedir ajuda de homens para ajudar, porque era tanto peso. Enfim, o que a gente encontrou lá foi assustador. Não estou discutindo pedagógico, enfim, mas a estrutura que a gente encontrou na escola foi de assustar. Como o colega Tanaya mencionou do campo da juventude, parabenizar mais uma vez o Vitor, já mencionei antes, mas o trabalho que foi feito lá, como você falou, estava lá jogado, foi lá, foi botado os braços. Quero parabenizar todo o parque de máquina e a agricultura que ajudou, deu uma força, molhar a grama, enfim, foi feita a remoção da grama velha pela grama nova, não todo o campo, mas uma boa parte. Foi lavado os vestiários com a ajuda da população, com a ajuda da secretaria. Então, quero dar os parabéns mais uma vez. E era isso, senhor presidente.
Um minuto, por favor, vereador.
Só pode esclarecer no teto da escola, em cima do... no forro das salas ampliadas? Não. Na sala ampliada, no, na parte das salas ampliadas, foi projetado pelo engenheiro em cima é um depósito. Então, tem toda a estrutura. E lá é um depósito em cima das salas que foram ampliadas. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada. Mais algum líder que queira se manifestar? Com a palavra, o vereador Tassiano de Oliveira.
Senhora presidente, obrigado pela concessão do tempo. E eu só queria fazer uma observação quanto aos projetos que eu mencionei anteriormente, em que o prefeito autorizou a Secretaria de Planejamento a fazer os projetos de asfaltamento do interior, mas também uma ótima notícia que já foi mencionada aqui. Nessa mesma conversa com o prefeito, também foi ordenado ao secretário de Planejamento para que fosse, então, feito o projeto para contemplar o bairro Vila Verde com a quadra esportiva para as crianças. Então, agradecer ao prefeito, a gente está aqui para cobrar, mas também para agradecer. E o meu papel como vereador vai ser sempre esse, cobrar, mas falar quando está sendo bem executado. Então, quanto a isso, fica meu agradecimento. Obrigado, presidente.
Obrigada. Mais algum líder? Ninguém mais. Comunica aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 7 de abril de 2025, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo que havíamos para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Obrigada.